com todas essas tecnologias, assim, mudou muito. As ferramentas que a gente tem acesso agora e que a gente consegue adquirir ajuda muito no dia a dia da gente. Porque o nosso setor está ficando frágil na mão de obra. Então, a máquina veio para suprir essa fragilidade da mão de obra, né?
E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Piscin, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio aqui, super especial, estamos gravando diretamente do Show Rural Copavel, aqui em Cascavel, e eu vou falar com Vanice Zitterel. Falei certo?
Falou certo, oh! Vanice Zitterel. Não vou falar os quatro nomes, senão vai ficar bem comprido.
É produtora rural aqui, como ela se autodenomina agricultora raiz, tá certo?
Agricultora raiz.
Aqui da região de Cascavel. Vanice, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vinda
ao Raízes do Agro. Eu que agradeço também. Nossa, para mim é um prazer falar um pouquinho da minha história.
Isso.
As pessoas se espelharem e dar continuidade aí na agricultura, né? Não sair do campo, né?
Verdade. E esse é um ponto legal, né? Que a gente sempre comenta aqui. Pô, Paulo, mas por que você grava um episódio assim e tal? Alguém escuta isso? Cara, você não tem noção da quantidade de pessoas que se inspiram em outras pessoas. Porque a gente se conecta com gente, né, Vanice?
É, até eu escutei toda a fala que você postou e eu falei assim, nossa, eu me senti assim, acolhida naquelas conversas, sabe?
É isso.
Porque faz parte do teu dia a dia.
É isso.
Do que você vivencia na realidade com a tua família, no campo, as tuas atividades, o que você tem que desenvolver, teus problemas, suas dificuldades. E a gente só vai fazendo os ajustes de campo, isso, né?
E a gente aprende muito com a história das outras pessoas também, né?
Isso eu diria que seria uma troca de experiências.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Então só agrega valor, né?
É isso.
Eu ensino e eu aprendo ao mesmo tempo.
Exatamente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? E pra gente começar aqui um pouco essa resenha aqui, Vanice, eu conheço um pouquinho, né, daqui a gente conversou, mas conta um pouquinho da sua história pra gente.
Então, eu falo que eu sou agricultora raiz porque meus avós eram agricultores. Meus pais continuaram na agricultura, moraram no Rio Grande do Sul. E minha mãe veio grávida de lá, né? Então, eu falo que eu fui
fabricada
feita...
lá.
Fui fabricada num estado e nasci no outro, né? Eu sempre falo, por isso que eu sou diferente. Não adianta querer se igualar, né? Então, eu vejo assim, a persistência dos meus avós, sim, né? Com todas as dificuldades que tinha na época. Eles não tinham tecnologia, eles não tinham máquinas como a gente tem agora, né? Nós temos outros desafios. Mas naquela época, acho que os desafios deles eram bem maiores, né?
Mano, tem dúvida.
Porque eles não tinham energia elétrica. Até meus 8 anos de idade, eu não tinha energia elétrica.
Sim.
A partir dos meus 8 anos de idade, que eu fui ter contato com energia elétrica. Como que funcionava? Eu queria saber da onde que surgia aquela energia, né? E a minha mãe diz, é assim mesmo!
Né? A gente quer saber o porquê, né?
É. Daí, quando chegaram em 72, daí eles chegaram em setembro, em dezembro eu nasci, né? Então, minha mãe veio grávida.
Nossa,
de mim de 6 meses.
6 meses. Uhum. Eu tava com barrigão.
Já tinha 2 irmãs minhas nascidas, que eu falo que são a gaúcha de perna grossa, né? E daí depois, eu já tinha 12 anos, minha mãe teve uma 4ª filha, né?
Ah.
Então foi a temporona, rapatacho, como diz os italianos, né? E daí então nós formamos uma família, né? Pai, mãe e 4 filhos.
Sempre na agricultura?
Sempre na agricultura. Só que minhas irmãs não eram focadas que nem eu, gostava de trabalhar na lavoura, desenvolver culturas diferentes, sementes diferentes. Então eu sempre tinha o pé na roça, como diz outro. Então eu não sabia fazer nada dentro de casa, eu era só na roça, né? Então elas até brincavam comigo, que, nossa, quando casar, o que, que você vai fazer? Eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu faço hoje.
Fazendo o que eu faço, isso aí.
E daí eu nunca esqueço, né? Minha mãe falou assim, agora tu vem aqui, uma semana antes de eu casar, tu vem aqui que tu vai ter que aprender a fazer comida, fazer pão e lavar roupa. Falei, puxa na vida. Com 19 anos eu, né? Agora eu tô com 51 anos. Daí eu falei, puxa na vida, eu vou ter que fazer isso? Daí a mãe falou, mas quem que vai fazer?
Quem que vai fazer?
Você que vai ter que fazer, né? Cara, foi um desafio pra mim. Fazer serviço de dentro de casa. Porque eu era acostumada a o quê? Lavoura, meu filho. Lavoura, lavoura, lavoura. Era dia inteiro. Na chegava só à noite. E às vezes tinha que enxugar a louça pra minhas irmãs. E eu virava braba, né? Porque Sim. Eu não queria. Imagina, pra mim era horrível enxugar a louça, né? E era a tarefa que eles me davam de noite, que eu tinha que enxugar a louça, né?
Sim,
tinha que colaborar, né?
Colaborar, né? Dentro da casa.
E tudo filha mulher, né? Então, meu pai não teve filho homem. Então, acho que ele também olhava pra mim e dizia...
Essa aí que vai tocar meu negócio.
Aham. Mais ou menos assim, né?
Que legal. E assim... Eu tenho uma, assim, eu sou de Mato Grosso, como eu comentei com a senhora, né? E, bom, Mato Grosso, do jeito que ele é hoje, ele foi formado pela gauchada. Se você for subindo... Sim. A senhora conhece o Mato Grosso, né?
Conheço.
Cara, muitos gaúchos, paranaenses, né? A turma que subiu daqui pra lá, paulista, goiano. O Mato Grosso foi meio que formado nesse negócio, né? E, pelo que eu conheço um pouco da região de Cascavel, também tem um pouco disso, né? Foi formado um pouco de gente de fora, tal como a senhora veio de lá. A
maioria é o pessoal do sul, né?
Sul, exato, exato. E o que, que tem na água dos gaúchos, cara? Fala pra mim. O que, que tem na água dessa turma aí?
Eu acho muito mate, né? Muito mate, tem muito mate, muita persistência, né? Sim. E eu vejo, assim, um povo muito desbravador. Uhum. Eles chegam numa região e eles são destemidos, vamos dizer, dessa parte, né?
Sim.
Eu vejo que eles são de desbravar, acontecer, e eles vão em planto e acontece a coisa, né? Então, eu digo assim, que os gaúchos são desbravadores.
E é interessante esse ponto, né? Porque, assim, normalmente, quando você chega numa região e ela ainda não tá desenvolvida, não tá aberta, tem muitos desafios, né?
Tem.
Quando você já estava maiorzinho e tal, você foi conversando com o pessoal mais das antigas. Como é que era a agricultura naquela época, assim?
Eles falavam muito da dificuldade, né? Uhum. Do falta disso, falta daquilo. Não tinham ferramentas o suficiente para desenvolver um trabalho bom, né?
Uhum.
Então, eles faziam da melhor maneira possível com as ferramentas que eles tinham, né?
Sim.
Então, a maior dificuldade deles era a falta de equipamentos, de tecnologia na época.
Sim. É, porque, assim, todo esse avanço que o agro teve nos últimos anos, né? Se você pegar as últimas décadas, né? Meu avô foi produtor também.
Ah,
né?
Legal.
Lá em Mato Grosso, ele era de Goiás. Acho que eu era criança, ainda lembro que na fazenda não tinha energia, era motor, né?
Quando tinha o gerador. Né?
É isso aí.
É. E era um gerador tocado na água, pela velocidade e pela força da água, né?
Lá eu lembro ainda que já tinha já o motor tocado a diesel, né? Mas só à noite, né? Então de dia tinha que caçar o que fazer, né?
Exato.
Tinha que trabalhar mesmo.
Tinha que se virar mesmo, de um jeito ou de outro, né? Então a nossa energia naquela época fazia muita falta pro pessoal, né?
Sim,
então
sim.
Até os 8 anos de idade eu via a dificuldade que minha mãe passava, né? Porque a gente não tinha água encanada, não tinha energia, uma luz decente, era só um lampiãozinho que a gente tinha lá, sim, ou uma velinha quando tinha, né? E daí já tinha que apagar mais cedo porque não podia ficar gastando, tinha claro. Que economizar.
Sim, sim. Eu, quando vim aqui pro Paraná, eu sabia que vinha aqui no Show Rural, né? Eu conversei com a Cirlei, que gentilmente me apresentou pra senhora, assim, pra gente trocar essa ideia, bater esse papo, né? E uma coisa que a senhora comentou comigo ali antes da gente gravar é justamente isso, né? Vocês sempre trabalharam na agricultura, tinha a parte de animais também, que a sua mãe fazia queijo, vinha pra cidade.
Sim,
então,
sim.
A vida da família girava em torno disso, além da lavoura que você toca, agricultura e tal.
Sim.
Ainda tinha que ter esses complementos de renda, né? Pra
exato.
Poder trabalhar. E assim, na fazenda, vinha pra cidade e ali resolvia quando vinha, né?
Exatamente. Então, o que era a maior dificuldade para nós lá na lavoura? O sítio do meu pai não era grande, era pequeno. Produzia grãos, e esses grãos a gente nunca pegava a renda desses grãos pra gente fazer, tipo, uma melhoria na casa, comprar algo diferente, um móvel novo, alguma coisa. Então, o que a minha mãe fez? Iniciou com vacas de leite e ela fazia queijo.
Uhum.
Fazia queijo e ela vendia. Era 50 e poucos quilos de queijo por semana, que nós ajudava minha mãe a carregar. E nós não tinha automóvel e nada, nós tinha 1.600, 1.700 metros de estrada de chão,
uhum.
A gente fazia pé com uma cola nas costas pra gente entregar todos os queijos na cidade.
E já ia entregar ou chegava lá e tinha que estar no lugar e vender ainda?
Não, ela já tinha os fregueses
dela. Tinha os fregueses.
Aham, já tinha certinho. Então a gente já sabia que tinha que parar em tal loja de calçada, em tal loja de roupa, em tal. Então eram os fregueses dela. Tinha uma senhora que a gente entregava já nos prédios, que eu adorava ver, né, que já tinha elevador, tinha isso, tinha aquilo. Então pra mim era. Nossa, era. Sim. Um passeio, vamos dizer.
Uhum.
Pra mim, então, não era
não
um
era
sofrimento.
Trabalho, né? Sim.
Então, era uma diversão sair com a minha mãe e vender os queijos. E daí, aprendi com ela o quanto que é importante você saber vender. Você não precisa ter, vamos dizer assim, um curso de saber vender. Mas você tem que ter a arte e a manha de um vendedor.
Sim.
A minha mãe chegava assim, abria o queijinho, dava pra pessoa cheirar. Ela olhava, nossa, isso aqui é muito bom. Já comprava e já ficava.
Sim.
Então, eu ficava observando como que a minha mãe fazia, abordava os clientes. Minha mãe não tinha escolaridade até o quarto ano, pra você ter uma ideia, né? E eu ia pra escola meio-dia, ia fazer as tarefas domésticas.
Sim.
E eu achava, assim, muito legal. Se a pessoa falasse assim, ai, mas essa banha que a senhora trouxe, porque minha mãe daí levava banha, essa lame.
Tudo, né?
O que nós produzia no sítio, ela levava, né? Uhum. E ela dava a banha pra pessoa cheirar. E a pessoa achava aquilo muito cheiroso. Falou, nossa, que cheirinho de torresmo. A minha mãe diz, ai, você vai fazer um arroz, vai fazer um feijão, vai ficar uma delícia com essa banha. A pessoa virava freguesa, pois não parava de comprar da minha mãe. O atendimento, o jeito, a cautela, a maneira de você chegar e abordar teu cliente. Sim. Então, eu falo assim, minha mãe foi uma professora de vendas pra mim.
Sua escola de vendas, né? E é engraçado, porque assim, quando você vai estudar vendas e tal, né?
Minha irmã até fez gestão comercial e venda.
Pois é, você comentou. Uhum. E assim, no fim do dia, são relações humanas, né?
Exato.
O quão mais rápido você consegue estabelecer uma relação de confiança, relativamente simples você vender. Porque você não tá fazendo isso pelo simples fato de faturar ou não, mas para entregar um produto, né?
De qualidade, com sabor, com aquela lembrança, às vezes, daquela pessoa.
Sim, exatamente.
Então tinha umas que falavam assim, ai, lembrei a minha avó que fazia não sei o quê.
Uhum.
Então eu escutava muitas histórias, né? Então quando eu ia pra cidade, eu dizia, meu Deus, hoje eu tô indo passear. Os outros achavam que pra nós era tortura e pra nós não era. Aí já marcava, ia lá no consultório do dentista, marcava o dentista pra nós, porque daí não tinha telefone pra nós ligar, né?
Uhum.
Aí a minha mãe ia lá, marcava pessoalmente, marcava tal horário e tal dia. Não interessava o que ia acontecer, você tinha que chegar no horário lá, naquele dia lá. Então quem tinha telefone, nossa, era top das galáxias, né?
Sim, sim.
Mas nós não tinha, né? Então nós trabalhava dessa forma com a minha mãe.
Ah, que legal. Hoje, como produtora rural, que és... Como que esses ensinamentos da época, com sua mãe, com a família e tal, como que isso te ajuda hoje?
Ajuda a refletir os erros que acontecia. Daí eu falei, opa, não posso fazer isso aqui. Aquilo dava errado, né? Então eu vejo assim, que foi uma lição que eu vou manter pro meu filho e pros meus netos. Porque tudo que a minha mãe fazia de bom, eu carrego. O que ela fazia de ruim, eu também carrego. Pra não fazer. Porque daí você vai dar problema lá na frente. Então, você observando teus pais, ou tuas irmãs, ou teus tios, teus avós, quem tava por perto, eu vejo que é uma lição muito boa. Por isso que eu reparo muito. Quem faz errado... Que bom pra mim não fazer. Não tô condenando, não tô criticando que tá errado. Mas é bom porque você leva como lição pra você não cometer a mesma situação, né?
E agora, vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa. Acho que a história é muito legal, porque a gente consegue entender, né, um pouquinho da pessoa. Mas pensando na sua atividade hoje, queria que você contasse um pouquinho o seu sistema, né? Eu sei que tem várias culturas ali. Acho que aqui em Cascavel, né, no Paraná em geral, eu acho muito legal essa ideia das pequenas propriedades, que tem várias culturas ali, né? Que vão agregando e vão ajudando na manutenção da família ali no campo, né? Como que é hoje isso? Que vocês produzem? Conta um pouquinho pra gente do sistema de vocês.
Então, eu sempre permaneci na agricultura. Então, casei. Então, faz 31 anos que eu sou casada e permaneci. Somos do setor de grãos. Então, nós produzimos milho, soja, trigo, painço. Nós era produtor de milho verde, que faziam enlatados. Sim. E produzia feijão também. Daí largamos essa atividade porque não estava sendo mais viável ou lucrativa no nosso setor agora. Uhum. Então nós permanecemos agora só com o painço, o trigo, soja e o milho. Uhum. É a produção que a gente está fazendo. Sim. E daí eu estou desenvolvendo também a produção de morango.
Pois é, nós iríamos chegar lá.
Hortifruti. Que nem diz o Ziterel, estava tão bom sem os morangos, mas já que quis ponhar essa atividade, vamos lá, né?
Não tem animais hoje na propriedade, só...
Temos animais. Temos animais também, gado de corte, mas é pouco mais para o consumo nosso mesmo. E daí tem a ovelha também,
tem
né?
Também.
E tem peixe também.
Tá vendo? Então... Isso que eu acho legal, né? Porque assim, você vai complementando, né? A renda e a propriedade vai ficando diversificada. De alguma maneira...
Os ovinos a gente cria assim até para vender também, né? Então a gente acaba tendo um pouquinho de margem de lucro também ali nos cordeiros, né?
E é isso, óbvio, né? Que tem toda a parte da produção ali que você vai olhando essas questões econômicas, econômicas e tudo mais, né? Mas olhando para a região, assim, como que você vê a região, sabe? Porque assim, eu olho de fora, assim, pô, aqui tem uma agroindústria forte, você vai pegar, tem a parte de peixes, né? A piscicultura se tornou muito forte, né? A própria suínos, aves, enfim, todas as coisas.
Suíno e aves também é um setor
muito forte,
assim,
né?
Bem forte na nossa região.
E a própria
região.
Agricultura, soja, milho, né?
Ah, não, isso ali é o carro-chefe, acho que em toda a região, né?
Como que você enxerga, assim, a região da época que você chegou para o que é hoje?
Nossa, amplitude, é muito grande, sabe? Porque as tecnologias, as inovações, maquinário, muito sensor, equipamentos que te dão, vamos dizer assim, uma precisão do que está acontecendo na agricultura. Tipo assim, eu tenho um GPS que está dizendo para mim, está caindo tanta semente por metro ali onde é que eu estou plantando. Ah, eu vou pulverizar um veneno. Ela me disse se eu tô tendo perca ou tá tendo cruzamento ali ou qualquer coisa. Então eu vejo assim, agora nem tem como comparar. Agora eu vamos dizer que é um novo mundo para mim, né? Sim. Com todas essas tecnologias, assim, mudou muito. As ferramentas que a gente tem acesso agora e que a gente consegue adquirir, ajuda muito no dia a dia da gente. Porque o nosso setor tá ficando frágil na mão de obra. Então a máquina veio para suprir essa fragilidade da mão de obra, né? Até automatizei a irrigação nos meus morangos, senão hoje não podia estar dando entrevista para ti.
Mas ó, engraçado, eu entrevistei ano passado o seu Celito, né, lá do Rio Grande do Sul, e a dona Nelce, né, que são um casal, né?
Bacana.
E ele comentou uma coisa muito legal na época, que ele falou assim, cara, eu lembro quando chegou a tecnologia do plantio direto pra gente. Ele falou assim, cara, eu me ajoelhava no chão e agradecia a Deus para não ter que lavrar a terra, né, todo ano de novo e tal. E as tecnologias são um pouco disso, né?
A conservação do solo.
Exatamente.
É totalmente diferente. Eu digo agora que a gente tem muito menos problema de erosão, problemas assim, vamos dizer, de solo. Uhum. Porque com essa ferramenta que veio de plantio direto, quanto que você economiza só ali?
Sim.
E sem
só
falar
de diesel, né?
Na degradação do solo, você não denigre mais. Agora você faz o quê? Você restabelece, você deixa ele, vamos dizer assim, com a comida pronta para ele produzir o que ele produz. Por isso que o nosso agro cada vez produz mais, né?
E a gente, quando fala de tecnologias, por exemplo, hoje em dia, vamos falar de tecnologia. O pessoal pensa na máquina, né? Pensa nas tecnologias digitais e esquece que a vida do produtor, ela melhorou muito. Imagina, 20, 30 anos atrás, você tem que capinar a soja.
Sim.
Hoje, nem se pensa mais nisso.
Não, porque você já tem o quê? Um defensivo eficiente que faz a parte da capina, né? Porque na minha época, o que eu fazia? Tinha aquelas enxadinhas e tocava com cavalo. Uhum. Eu fiz muito isso. Fiz muito, 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 muito. Então, eu aprendi muito a valorizar cada coisa adquirida na minha vida, né? Então, eu vejo assim, a minha evolução agora. Você plantou, você vai passar aquele herbicida que vai fazer a limpeza, que não afeta a natureza, não afeta o solo e só deixa a plantação limpa para permanecer, para ela poder ter uma condição de produção maior.
Né? E é isso que a maioria das pessoas, às vezes, não consegue entender, né? Porque assim, a gente usa os produtos, a gente faz os manejos, sempre pensando, obviamente, em manter, né, ou não fazer com que a cultura perca a sua produtividade, mas ao mesmo tempo a gente tem uma agricultura super, super sustentável, né? Porque a dose é tão pequena, né? E
são partículas
e tudo
dizer.
Mais, e assim, não é do jeito que a turma pensa normalmente, né?
Ou às vezes elas querem para denigrir
isso
mesmo. Vou falar o português correto, né? E eu vejo que a tecnologia veio o quê? Para melhorar toda a condição climática, toda a condição da minha natureza, dos meus animaizinhos, da fauna, da flora. Eu vejo assim, lá em casa, se você vê a quantia de abelha que tem, a quantia de jataí, de mel jataí, do jataizinho trabalhando, você fica pasmo de ver. Então, quer dizer que o defensivo agrícola não é esse vilão que eu ando falando. O defensivo agrícola é um aliado, amigo da natureza com o agricultor para você ter uma produção com qualidade.
É isso aí. E é isso que a gente precisa estar sempre falando, né? Assim, a gente não pode deixar nunca de falar isso, porque quanto mais a gente falar, mais essa palavra, vamos dizer assim, vai chegar para as pessoas e o quão é importante a gente ter
desmistificando
isso, né?
Toda essa implementação das coisas que fizeram,
exatamente,
né?
Exatamente. E uma coisa que acho que a gente até entrou um pouco nesse assunto, né? é importante a gente olhar para trás, né, ver as raízes, né, que é um pouco do que a gente gosta muito de fazer aqui no podcast, de entender como, o que fez as pessoas chegarem até aqui, né, que é super louvável. Imagina, você vir para cá em 1970, né?
72 chegando aqui.
Tiveram que abrir mato mesmo, né, cara? Não teve... Foi difícil, né?
E até foi bacana você falar nisso, porque olha a questão da idade. Eu estou com 51 anos. Quando a pessoa chegava com 40 anos, era idoso. Era velho. É. Agora, eu vejo assim, 80 anos que vai começar a ficar idoso.
É, depende da vida que leva, né?
Exato. Depende qual da vida é a tua condição, leva, né?
Sim, sim.
Então você vê, meu pai tá com 85 anos, minha mãe vai fazer 80 esse ano. Falei, agora vocês estão idosos.
Sim.
Antes, pra mim, eles não eram idosos.
E você vê, né, a expectativa de vida das pessoas aumentou substancialmente, né? E até hoje, assim... Acho que esse é um período interessante da transição, né? De você pegar ali uma família, né? Igual a sua. Pô, com 60, 70 anos, ou seja, provavelmente já devia estar entrando no negócio, né? Como é que é com o seu... Você tem um filho, né?
Tenho um filho.
Que fez agronomia e tudo mais.
Sim, se formou tudo. Uhum. Ele vai fazer 25 anos.
Olha aí.
Mas pensa, ele sentiu o amor na terra como se fosse eu. Eu falei assim, meu Deus do céu. O filho saiu igualzinho a eu. Ele pedia, mãe, me dá umas sementes para me ensinar a tal lugar. Pois eu incentivava ele a fazer os canteirinhos de semente quando ele era criança.
Sim, sim.
3, 4 anos, eu já sabia semear.
Ah, que
já
legal.
Sabia saber o valor da terra, de esperar germinar, crescer aquela plantinha, colher depois. Eu ensinava ele a fazer todos os processos.
Sim.
E em áreas pequenas. Com 8 anos de idade, 7 para 8, eu ensinei ele a dirigir. E a partir daquele dia, ele começou a levar marmita para mim na roça, para os funcionários e para quem estava colaborando lá na lavoura.
Que legal. E você vê, né? Hoje se fala muito de sucessão familiar, que é um grande problema e tal, tal, tal. Mas, meu...
Para mim, não foi.
Mas se você... Óbvio que tem a questão da pessoa, né? Ela gostar e tal.
Sim.
Mas se você não incluir... Meu, você eu vou te ensinar assim, ó, eu vou te ensinar a dirigir, cara. Só que é o seguinte, você não vai sair aí por aí. Não, você vai levar a marmita lá pra gente que a gente vai estar trabalhando lá.
E daí tinha uma velocidade, que ele não podia passar daquela velocidade.
Exato.
Porque se você passar daquela velocidade, já você perdeu. Não dirige mais.
Já perdeu.
E ele sabia que a fala da mãe dele era...
É isso.
Era valendo o negócio.
Quer dizer, então a sucessão familiar não é um negócio que... não, a partir de agora
depois
vamos fazer...
Depois de adulto. Não, você tem que incluir de pequeno. Então eu vejo muitas falhas das famílias quando, não querendo criticar, de forma alguma. Você põe teu filho dentro de casa e você quer que ele permaneça o dia inteiro limpinho, bonitinho, cheirosinho. Não existe isso na agricultura. Leva teu filho fazer parte do teu dia a dia. Aí você vai ter um ótimo sucessor familiar.
É isso aí. Que aí acaba sendo natural, não é um negócio forçado, né?
Você incorporou, ele incorporou.
Tá na rotina dele, né?
Ele se sentiu acolhido.
Exato.
E inserido no que tu faz.
Exato.
Porque
exato.
Senão ele se sente excluído com o tempo, ele fala, imagina se eu quero isso aqui pra minha vida, né? Não quero de jeito nenhum.
E é o que acontece muitas vezes, né? Não quero que você faça isso aqui, não, porque isso aqui é perigoso, não sei o que,
Porque tinha, vamos dizer, uns 20, 30 anos atrás, tinha assim, vai, estuda e se forma médico. Que pra ser alguém na vida, você tem que ser médico. Não, você tem que ser doutor, você tem que ser não sei o quê, né? E não.
Não é bem assim.
Não. Ser humano, você pode ser em qualquer lugar, desde que você tenha caráter, princípios e valores,
exatamente,
né?
Exatamente.
O resto tu leva de boa.
E, bom, agora, você tem, né, uma sucessão acontecendo, né? Você ainda tá diariamente no Sim. trabalho, né? Daqui 20 anos, 30 anos, vai estar na idade dos seus pais hoje, né? Então,
exatamente.
Eu imagino que você já deva estar pensando nesse processo, né? Mas tem um ponto que a gente gosta muito de falar aqui também, que é, assim, as tecnologias, né? Assim, hoje eu vejo muito que as mulheres, os mais jovens, eles são mais abertos a conhecer coisas novas, sabe? Eu não sei, hoje você comentou, pô, hoje eu tenho no meu trator lá, eu consigo ver a faixa que tá passando em cima, se eu tô desperdiçando, se não tô. Quer dizer, isso aí há 30 anos atrás, nem se
não,
pensava. Às vezes
não.
Você passava na mesma faixa duas vezes e não sabia.
E essas tecnologias a gente foi trazendo mais, aprimorando mais, porque nós também, eu e meu esposo, fomos muito assim, de mente aberta. Tudo que o José Henrique trazia de novidades, a gente foi incorporando. Ele fazia experiência, ele trazia da faculdade experiências dele.
Sim.
Não, ó, isso aqui dá mais certo, isso aqui dessa forma fica melhor. Vamos testar assim, assim. Então a gente fez muito disso. Então
Legal.
Ele se sentiu muito acolhido. Tanto é que ele se formou, ele falou assim, mãe, eu eu não quero trabalhar fora, eu quero trabalhar com vocês. Uhum. Falei, não, beleza, tem trabalho pra ti aqui também, pode permanecer conosco. Sim. Aí sentamos, fizemos uma reunião, fizemos ajuste. Ah, quanto que vai ser teu pró-labore, quanto que você vai receber, como que é assim,
essencial,
né? Exatamente. Essencial. Então, isso é bacana, né? Então, chegou a safra, ele sabe a porcentagem que ele vai receber. Então, é tudo bem organizadinho.
É, isso é essencial, cara. Porque, imagina, você, igual ele, se formado em agronomia, eu, pelo que eu sei, tá? E das andanças que a gente tem, tem empresa que tá procurando engenheiro agrônomo, meu, nem os ruins eles estão encontrando, sabe?
Exato.
Então, assim, pra a pessoa tomar a decisão, não, eu quero ficar na fazenda, e ele poderia estar numa empresa ganhando, talvez, mais...
X salário,
tinha ter carro, computador, exato, cartão corporativo. Quer dizer, se as coisas não estão bem organizadas do ponto de vista societário, a chance dessa pessoa sair... É bem maior.
E eu achei engraçado porque até a gente deu uma oportunidade, incentivei ele para ir buscar campo, ter mais conhecimento para depois retornar pro campo junto com eu e o pai dele, no caso, né? E ele não. Pegou.
Irredutível.
Recusou. Foi, fiz treinamento, gostou. Foi contratado, tudo. Ele ia ter que fazer toda a região do Mato Grosso, né? E ele falou assim: não, mãe. Não é o dinheiro que faz eu feliz, né? Então, quando ele falou aquilo pra mim, eu falei, cara, então fica de boa, vem aí, tamo aí. E ele foi lá em Caldas Novas fazer um treinamento legal, bacana, assim, conheceu, né, a fábrica lá e tudo certinho, dos equipamentos, adorou, porque ele ia ficar a campo, porque o meu filho não é preso de escritório. Tá? Esquece que ele ia fazer venda de escritório, não ia, né? Mas ele é mais a campo mesmo.
Legal.
E ele já tinha um punhado ele num setor a campo, né? Eu achei tão bacana, mas ele recusou.
É engraçado, porque tem os dois lados da moeda, né, Vanice?
Sim,
porque
sim,
assim,
sim.
Eu já conversei com pai e filho, né, em alguns episódios do podcast. E muita gente fala assim, não, eu falei pra ele sair igualzinho, escrito. Eu falei pra
vai
ele sair.
Vai buscar,
vai conhecer o mundo, vai entender como é que funciona o universo.
Pegar experiência.
Exato, porque assim, aí eu brinco sempre que é o seguinte, é melhor você errar com o dinheiro dos outros. Que é um pouco disso, né? Quer dizer, Sim. Na verdade é ganhar experiência.
Exato.
E depois trazer outra coisa.
E vir com outra visão também.
Isso, mas também, eu não posso deixar de pensar que, ó, a pessoa ama o que faz, gosta daquilo ali, quer, de repente, estar próximo dos pais. Não tem nada de errado nisso aí também.
Não, de forma alguma. Tanto é que ele tá ali conosco, ele tem uma namorada em Mercedes, né? Que é da 120, 130 quilômetros do lado de casa. E ele vai de vez em quando. E ele acaba ajudando lá também na propriedade deles.
Sim.
Porque ela também é filha única.
Olha aí.
E ele também, né? Então, eu sempre falo assim, eu sei que você vai ter que morar pra lá, porque a Joyce precisa muito mais do teu auxílio do que eu e o teu pai. Ainda nós estamos numa condição um pouquinho mais tranquila aqui, né? Uhum. E eles lá, daí os pais dela são um pouquinho mais idosos, já tem mais problemas, assim, uhum, vamos dizer, mais necessidades do que a gente, né?
Hoje ainda dá pra vocês tocar, tem muita lenha pra queimar ainda.
Exato, daí eu falei assim, não, pode ir lá. Daí ele vai pra lá, fica uma semana, colhe, planta, ajuda o pessoal lá, daí depois retorna de volta. Então, a gente sabe ter esse jogo de cintura para deixar ele à vontade também, poder fazer o que ele precisa fazer e sempre ele retorna e faz ali também, né?
E pra gente ir pros finalmente aqui, né, passa super rápido, olha
meu
só.
Meu Deus do céu.
Como que se, assim, a gente conversou, né, de tudo que trouxe a gente até aqui, né, a família, a gente gosta muito de reforçar isso, né, que as raízes nossas, elas são super importantes, porque foram elas que trouxeram o nosso trabalho, né, trouxe tudo o que existe hoje, foi esse trabalho feito lá no passado pra cá, né. Mas e o futuro? O que você pensa do futuro da agricultura, das coisas que você está vendo hoje? Nós estamos no show rural, imagino que a senhora deve ter visto um monte de coisa nova também, né? O que a senhora vê assim para o futuro?
Ah, eu vejo já que nós tínhamos que estar que nem os como é que fala? Os Jetsons?
O Jetson.
Uh-huh. Um disco voador, só indo de helicóptero para cá e para lá rapidinho, a comidinha passando rapidinho. Acho que esse é o nosso futuro, viu? A comida saindo em pastilinha já, você engole só duas, três, imagina, tá ótimo.
Tá louco, mas imagina que nós vamos deixar de fazer aquele churrasquinho, não tem como.
Aquela fumaça, aquele cheirinho, não, né? Tem não jeito, tem jeito.
Não tem jeito.
Mas eu vejo assim, o trânsito tem que dar uma melhorada aí, guri do céu, eu tô virando...
Tá
feio. Os que estão meio mortos, que nem diz o outro, e os outros que não estão nem aí pra peteca, não sabem o que estão fazendo no trânsito. Então tá ficando bem complicado. Então eu vejo, eu acho que assim, as tecnologias veio... As engenharias veio, esses engenheiros têm que pensar um pouquinho mais o que, que eles fazem, né? Pra ver a dificuldade na prática, o que, que acontece. Eu falo assim, desde uma máquina, vai conversar com o agricultor que ele vai dizer, muda isso aqui que vai ficar melhor.
Sim.
Né? Então eu vejo assim, estamos no caminho certo? Tamo. Tamo evoluindo? Tamo. Só que precisamos de pessoas mais eficientes na parte de engenharia. Senão vira o caos.
Que interessante a senhora falar isso, né? Porque assim, a base de tudo, o produtor, a produtora rural, eles são usuários, né? Das
são.
Inovações, né?
Uhum.
E é muito difícil, igual você pega aqui o Grupo Psim, né? Eles começaram a fazer os equipamentos dele muito por uma necessidade própria, né? Por causa dos filhos grandes, uhum. A família grande, não dava pra fazenda sobreviver só com ele, então criaram lá um novo negócio, né, super inovador pra época, né?
Sim, imagina.
Só que hoje em dia, talvez seja mais difícil de um produtor entrar numa seara dessa.
Eu acredito que sim.
Então hoje, teoricamente, a gente...
Porque agora
muito
as exigências,
né,
são muito maiores para você implementar qualquer coisa.
Exato.
Até eu, para entrar com uma produção orgânica, eu vejo quantos anos de exigência para eu chegar num orgânico. Que lá no final nem vai compensar para mim o valor, porque... É muita perca de tempo para tanta exigência sem eficiência.
Exato.
Né?
E é isso que a gente precisa ficar de olho, né? Porque quem desenvolve as tecnologias tem sempre que estar de olho no que é a necessidade real do produtor, né? Porque
exato.
Eu vejo muita gente resolvendo problema que não existe.
Exatamente. Não é? Uhum. Agora você vai conversar com o produtor, ele vai dizer, por que que tu não muda essa peça, faz dessa forma para ter o jeito de chegar mais fácil com uma ferramenta para você poder desmontar para tudo, sabe? Então tem coisas que ainda eles dificultam, né? Que poderia ser facilitado.
Dizem que o produtor não é inovador ainda, hein?
Pior, né? Ele tem um olhar diferente, porque ele trabalha no dia a dia. É diferente. Às vezes, até eu, como engenheira, talvez se eu fosse formada, ia fazer de uma forma que eu não ia ter o conhecimento que o agricultor tem.
Sim.
Então, eu sempre falo assim, se quer arrumar uma estrada rural, vai perguntar pro produtor onde é que a água corre.
Sim.
Que o melhor engenheiro que tá lá é o agricultor. Porque ele tá no dia a dia, ele sabe certinho onde é que corre. Por que que tá correndo aqui? Por que que tá vindo aqui, sabe?
Sim.
E eu vejo assim nas máquinas. As máquinas é a mesma coisa, você tá utilizando. Vai lá perguntar pra ele qual que é a maior dificuldade naquele implemento que ele tá utilizando, qual que é a dificuldade que ele tem. Ele vai falar certinho. Aí são os ajustes que você pode fazer em parceria com o agricultor. Então é uma junção.
Sim.
Eu compro o teu produto, você faz melhor, dá um ajuste melhor, você vai passar pro outro. Não, compra do fulano que tá, ele tá melhorando. Ele tá, né?
Legal.
Então são ajustes de campo que podemos fazer, que eu acredito que isso no futuro as pessoas vão pensar dessa forma. Porque daí eles vão começar a analisar. Eles vão parar de vender produtos ruins, porque eles vão querer a melhoria pro produtor, para ter acesso melhor.
Claro, claro. Poderíamos ficar aqui por horas conversando, né? Você sabe, né, Vanice?
Esse
papo aqui, é muito legal, né, cara? Mas eu queria muito te agradecer, né? Eu sei que dia corrido, né? Além. Ah, nem falamos, você faz parte da comissão de mulheres aqui do sindicato. Conta um pouquinho disso aí antes da gente ir embora.
Então, eu já tô. Agora já vai fazer 14 anos que estou na comissão das mulheres do Sindicato Rural. Começamos lá fazendo café da manhã para os agricultores e movimento era pouco, né? A gente fazia alguma coisa social assim, né? Alguma campanha e ali fomos indo. E aí a comissão foi crescendo, foi tomando corpo e agora daí a gente criou a comissão estadual, comissão nacional, né? E eu só tô na comissão de apoio e na comissão feminina do Sindicato Rural.
Sim.
Ali a gente faz os encontros e a gente tá desenvolvendo vários projetos ali dentro, fazemos curso, se capacitamos ali dentro também, né? Então, a gente tem um parceiro muito bom, que é o Senar, a FAEP, né?
Uhum.
Que dão os cursos pra gente. Então, isso só dá melhoria pra gente. Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa também por eu estar na casa, que é o Sindicato Rural, né? Com a comissão feminina. Eu vejo o quanto que eu cresço, quanto que eu aprimoro, quanto que eu aprendo a cada encontro, vamos dizer assim, ou cada vez que a gente faz um curso de inovação inovação, ou seja, de oratória, ou seja, de gestão rural, né? Então a gente aprende muita coisa como você se organizar, né?
Legal. É, e essa é a função, né, da federação, do sindicato e tudo mais, né? Porque e até é legal saber que existem projetos sendo tocados, né? Porque assim...
Até o projeto do Morango eu fiz através do curso do Senar, né?
Legal.
Então eu tenho gratidão por isso, né? Então um dia eu vi aquele curso e eu fui fazer. Por que que eu fui fazer? O Theo Ziterel fala assim, não me faça mais curso.
Vai fazer mais curso.
Porque sempre eu quero implementar alguma coisa nova, né? Algum negócio, né? Então, empreendedora nata, isso eu já sou.
É isso, é isso.
Então, isso é bacana, sabe? E o mais engraçado que eu acho lá em casa, quando eu chego assim, ah, tem um projeto novo, o que, que vocês acham? Primeira coisa que eles falam, não. De repente, agora que tá lá com a produção de Morango, já é o quarto ano de produção, estão todos lá indo, sem eu precisar pedir, estão junto. Isso é família, né?
É isso aí. E é engraçado, assim, agora só pra gente fechar aqui, né? Como a história, ela vai contando e as coisas que a gente vai fazendo hoje, né? Assim, cara, você é uma empreendedora nata, tá? É perceptível, né?
Sim.
Mas olha o ensinamento que sua mãe te deu lá atrás, né?
Sou grata.
O quanto isso é importante, assim, pra as pessoas, né?
Exato. E eu, assim, tenho uma gratidão muito imensa pelos meus avós, porque o meu avô, por parte do meu pai, ele já era um grande empreendedor, porque ele já tinha trator na época.
Pois é, olha
eu
aí.
Nem era nascida, meu pai tinha 12 anos de idade.
Olha só.
Então, vamos dizer, há 73 anos atrás, meu nono já tinha um trator.
Super inovador, então, super à frente do tempo, né?
Ah, e a neta aqui tá
seguiu os passos.
É muito bom.
Ah,
então,
legal,
assim,
cara.
A gratidão que eu tenho pros meus avós, pelos meus pais, todos os ensinamentos, nossa, até de pescar, quem me ensinou foi meu pai, né? Então, aí, tudo.
Show. Que massa. Muito obrigado, viu, Vanessa?
Obrigada a você também, imagina. Eu que agradeço aí.
Tá aqui com a gente, compartilhar sua história, adorei te conhecer. Super alto astral, né? Poderia ficar aqui horas conversando. Mas conta pra gente, pra quem quiser seguir o seu trabalho, saber um pouquinho mais do que vocês fazem, como a gente pode fazer?
Ah, eu tenho no Instagram, Vanessa Ziterel, com 2T2Ls. Só seguir lá que vocês já vão me ver lá.
Já tem tudo lá. Tá lá fazendo a produção.
Tem várias coisas. Não posto muito porque às vezes não dá tempo, né?
Claro.
Então eu não criei uma página específica, né? Só seguir eu no Instagram ou no Facebook, né?
Mas olha só, vou dar a dica de ouro, hein, Vanice? Com essa sua simpatia e vendendo morango aí, ó, você pode faturar muito mais na internet, hein?
É verdade. Diz que... Mas daí eu tenho que ter produção, né, guri?
Não, mas você não precisa ter muito pra você. Você pode vender mais caro.
Aí sim, trabalha
menos. É outro negócio que nós estamos entrando.
É.
Não estamos entrando no mundo da escala, não. É da diferenciação.
Legal.
Mas muito legal. Obrigado de novo, viu?
Obrigada você também, Paulo. Obrigado por ter feito esse convite. Conhecer esse grupo bacana, conhecer a história, a piscinha. Amei, sabe?
Você escutou a história lá primeiro?
Escutei toda, né? Como iniciou, como incorporou. E o mais importante que eu gostei, que eles querem permanecer falando, mostrando e dizendo a importância da agricultura, do agro, da onde que surgem as coisas. Então, eu achei, assim, fenomenal.
Ah, que legal. A história é muito bacana.
Então, grupo tá de parabéns.
E para você que ouviu esse podcast até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com a Vanessa. Eu, particularmente, gostei muito. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então, siga o podcast Raízes do Agro em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais, basta procurar por @ Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site do Grupo Piscin, o www.piscin.com.br. Dê uma olhadinha lá no blog que eles mantêm no site e entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo. Vanice, muito obrigado. Sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, tá? E eu acho que daqui a pouco vai acontecer. Se chover, não precisa molhar a horta, não.
Então... Se chover hoje, não precisa plantar.
Muito obrigado. Foi legal demais.
Também.
E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.